Ciência e Cientistas, com Paulo Nussensweig.
Professor Paulo Nussensweig, hoje nós vamos falar sobre uma experiência que revelou a natureza ondulatória dos elétrons.
Caro Denis, caras e caros ouvintes, nas últimas semanas falamos sobre o papel do acaso nas descobertas científicas, sobre as descobertas que firmaram nosso entendimento sobre elétrons como partículas com carga elementar indivisível e sobre o comportamento dual, onda-partícula, da luz. Hoje, vamos reunir esses três assuntos para falar sobre a descoberta de propriedades ondulatórias de elétrons. Como mencionei na última coluna, Sir Joseph John, J.J. Thomson, descobriu, em experimentos realizados em 1897, que a eletricidade era conduzida por corpúsculos de massa muito menor do que a de qualquer átomo e cuja natureza era independente da forma como a eletricidade tinha sido gerada. J.J. Thomson recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1906. Além de grande experimentador, ele teve entre seus estudantes na Universidade de Cambridge, na Grã-Bretanha, 6 laureados com o Prêmio Nobel de Física, mais 2 laureados com o Prêmio Nobel de Química, além de um filho, que recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1937. Ele devia ser um bom mentor. No início do século XX, estudos sobre propriedades de átomos e de seus constituintes foram criando perplexidade crescente entre os físicos. Não bastassem as dificuldades para entender que a luz pudesse se comportar ora como onda, ora como partícula, havia problemas com elétrons também. Como disse Clinton Davidson em sua aula Nobel, no espaço livre, comportavam-se com um decoro exemplar, obedecendo sem protestar a todas as normas de etiqueta estabelecidas no manual de Lorentz. Mas na privacidade do interior dos átomos, davam-se ao desfrute de práticas estranhas e não naturais, oscilavam de maneiras inaceitáveis para qualquer sistema mecânico bem comportado. O físico francês Louis Debreuil especulou em sua tese de doutoramento que, assim como a luz, os elétrons também deveriam apresentar comportamento dual, ora manifestando características corpusculares, ora interferindo como ondas. Suas ideias foram disseminadas, na velocidade pré-internet da época, através da comunidade de físicos. O físico alemão Walter Elsasser sugeriu que seria possível investigar experimentalmente a hipótese pelo espalhamento de feixes de elétrons em estruturas cristalinas, em analogia com a difração de raio-x, uma assinatura das características ondulatórias fornecendo uma medida do comprimento de onda associado. Clinton Davidson relata essas influências em sua aula Nobel e menciona ainda a coincidência que, quase simultaneamente, resultados experimentais foram obtidos num grande laboratório industrial situado numa grande metrópole, Nova York, e num pequeno laboratório universitário às margens de um frio e isolado mar. Em seu laboratório, as pesquisas não tiveram início com o objetivo de verificar a previsão de Louis Debreuil. Elas visavam a medição de espalhamento de elétrons, sem dissipação de energia, espalhamento elástico, por superfícies metálicas. Os primeiros resultados não permitiriam inferir com segurança que os elétrons se comportavam como ondas.
E foi o acaso que alterou o rumo dos experimentos do Davidson?
Essa história está entre as minhas favoritas como exemplo de serendipidade na ciência. Uma das razões é a redação do artigo contendo o relato mais detalhado dos resultados. As revistas científicas não nos permitem mais redigir artigos dessa maneira. Davidson publicou com seu assistente, Lester Germer, um artigo na edição de dezembro de 1927 da revista Physical Review. Traduzo um trecho da introdução. A investigação reportada nesse artigo começou como resultado de um acidente ocorrido nesse laboratório em abril de 1925. Naquele momento, dávamos andamento a uma investigação relatada inicialmente em 1921 da distribuição angular de elétrons espalhados por um alvo de níquel ordinário, policristalino. No curso do trabalho, uma garrafa de ar líquido explodiu quando o alvo estava em alta temperatura. O tubo experimental, evacuado, quebrou e o alvo foi fortemente oxidado pelo ar que invadiu o tubo. O óxido pôde ser reduzido e uma camada do alvo foi removida por vaporização, mas apenas após aquecimento prolongado a várias altas temperaturas em atmosfera de hidrogênio e em vácuo. Os autores descrevem no artigo a completa alteração das medidas retomadas após o acidente e atribuem a mudança à recristalização do níquel. Se antes havia vários pequenos cristais com orientações aleatórias, agora a estrutura era composta de cristais bem maiores com orientação bem definida. Isso permitiu a validação experimental da previsão de Debreuil para o comportamento ondulatório dos elétrons, com a medição do seu comprimento de onda. Simultaneamente, experimentos realizados em Aberdeen, através de uma técnica complementar de difração, também permitiram comprovar o comportamento ondulatório de elétrons. Clinton Joseph Davison dividiu o Prêmio Nobel de Física em 1937 com George Paget Thomson por sua descoberta experimental da difração de elétrons por cristais. Ou seja, J.J. Thomson ganhou o Prêmio Nobel por demonstrar que o elétron é uma partícula, seu filho foi laureado com o Prêmio Nobel por demonstrar que o elétron é uma onda.
Esse foi o professor Paulo Nussensweig, que falou comigo, Denis Pacheco, para a Rádio USP.
Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig. Thank you.